Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos para a edição de número 235 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E eu e Glauber estamos aqui ocupados vendo um jogo complicado aí do nosso time. Celinho, toca daí para frente.
Pois é, né? Então. E aí, beleza, né? Claro que vocês vão participar, né? Não pode sair parar para ver jogo, né? Aqui é trabalho.
Acabamos de tomar um segundo gol aqui. O negócio não tá até melhor do que eu tava imaginando. Pra te falar a verdade. Não,
calma, que daqui a pouco o Fábio dá aquele amigué e entrega mais um. Aí fica 2x2, beleza?
Seja bem-vindo, então, Celinho. Grauber, o que você tá achando desse trem aí?
Uai. Eu imaginava que o jogo ia ser mais difícil. Nós estamos acostumados com jogar contra time de Série B, né? Pegar um time de Série A ia ser mais difícil. Só que eu achei o time do Cruzeiro no primeiro tempo nervoso demais da conta, bicho. Nervoso, assim, uma pilha de nervos. O cara tava errando passe de 2 metros.
Pois é.
Aí, pegou pesado.
Mas eu vou te falar que, do jeito que eu tava vendo os últimos jogos do dinizismo do Fluminense, eu achei que lá a gente ia tomar, viu? Mas de muito até.
Acho que 2x1 tá até bom, sim, pelo frigir dos ovos aqui, com um a menos, né? Com o time jogando mal desse jeito aí, tá. 2x1 tá. Nós estamos vivos, tá bom.
Pois é. E assim, eu não acho que a gente vai tirar o Fluminense, não, vou te falar a verdade, mas eu acho que pelo menos tá sendo um confronto até digno pra um time que tá jogando com um a menos. Mas aqui, nós estamos discutindo uma coisa que não é da pauta ainda. Então, primeiro, todo mundo seja bem-vindo. É uma satisfação inenarrável estar aqui com os senhores para a discussão de mais uma semana esportiva. E, Celinho, nós vamos começar com o que essa semana?
Aniversário, como sempre.
Gostei, Celinho. Você é um cara de tradições. A gente começa de que dia mesmo? Porque eu já esqueci. Sexta passada foi que dia?
Dia 17.
Então nós vamos começar lá do dia 17, que dia 17 teve aniversariante, Celinho. E foi aniversário de... Não, na verdade dia 17 a gente já tinha falado, que a gente falou até do Zinho. Mas a gente vai pegar o dia 18. No dia 18 nós tivemos como aniversariante Cota Cruzeiro, grave. Uma Cota Cruzeiro de curto prazo, mas o Russo, lateral, que jogou no Sport, no Cruzeiro, e faltou um dedinho para ele ir para a Copa de 98.
Uma Cota Cruzeiro, digamos, incomum, né?
Praticamente. Exatamente. E tem título com a camisa do Cruzeiro, isso que eu fico chocado, eu não sabia disso, descobri outro dia. Ai, um cara que o alcoolismo acabou com a carreira dele, mas felizmente ele se recuperou a tempo. Aqui principalmente pelo ineditismo e curiosidade da presença. Mas Celinho, um grande fez aniversário dia 18, Fábio Capello.
Sim. Muito campeão como técnico, como jogador, né?
Só não ganhou no Real Madrid. E o time do Real Madrid que ele montou era bom, viu? Se bem que não, peraí, ele era o técnico do Real Madrid na Champions de 97? Aí você me pegou,
não
hein?
Sei.
Tô achando que é. A de 97 que eu falo, na verdade é 97-98, né? Foi aquela que o Real Madrid ganhou da Juventus na final. Deixa eu só verificar aqui, Celinho. Tô falando uma asneira se ele tiver ganhado esse título. Será que eu não vou conseguir descobrir aqui? Real Madrid, técnico. O bom de time europeu é que se você digitar técnico da temporada, dificilmente vai ser um outro técnico. Que isso, cara? Tem uma na Wikipedia, isso aí fica para quem tiver aí querendo informação. Se você digitar na Wikipedia, aparece todos os técnicos do Real Madrid, viu? Deixa eu ver aqui, 97, 90. Para que nós estamos perdendo? Fábio Capello. Só que tem um detalhe: ele largou em 97, então ele foi técnico, ele ganhou só a La Liga, então ele tem um título com a camisa do Real Madrid. O resto ele ganhou em todos os lugares, mas no Real Madrid. Ó, curiosidade: quem que era o técnico do Real Madrid no título da Champions? Uma chance para vocês.
Ixi, não faço ideia.
Jupp Heynckes.
Bom.
Surpreendente, eu não lembrava disso. Eu lembro do Raul metendo gol e tudo, mas eu não lembrava que o Jupp Heynckes tinha sido técnico daquele Real Madrid. Enfim, seguindo aqui com os aniversariantes, no mesmo dia 18 foi aniversário de Marcelo Moreno, Grau.
Marcelo Moreno, ídolo do Cruzeiro. Não deixa de ser, né? Porque
É,
houve um momento que ele jogou muita bola aqui no Cruzeiro.
cota de grande relevância. A Fabiola da Silva, que foi a primeira skatista a fazer muito sucesso no Brasil, na verdade ela fazia nos patins, mas ela era skatista também. Aquele anos 2000 ali. E Celinho, a cota Galo, que tem Atlético reclamando até hoje, que é o Rafael Carioca.
Reclamo, saiu.
É, exatamente.
Saudade.
No dia 19, teve aniversário de Julio Pérez, um dos grandes da seleção uruguaia da Copa de 50, o Zosimo também da seleção brasileira, também um jogador de grande história, o maior alemão que já jogou na NBA, Dirk Nowitzki, o Kleberson do Penta, que ele vai ser lembrado pelo Penta e pelo Atlético Paranaense. O Lipe da seleção de vôlei, o Diego Hipólito, talvez um dos três maiores ginastas da história do Brasil no masculino, e Aloysio Boi Bandido, que eu coloquei só porque toda vez que eu tiver a oportunidade de citar um camarada, que o apelido dele é Boi Bandido, tem que ser citado.
Aloysio Boi Bandido, Cota América.
Cota América. No dia 20 foi aniversário do Oscar. Oi, Sérgio.
Falei nada, não.
Achei que você tinha me chamado, Sérgio. Poxa, atrapalhou meu foco aqui. Aniversário do Oscar, zagueiro da seleção de 82, do Venâncio Ramos, goleiro da seleção uruguaia, com passagem marcante pelo Santos, e cujo maior feito da carreira foi tomar o gol do Ronaldinho. Ah, não, quem tomou foi o Rodolfo Rodrigues. Confundi.
Rodrigo.
É, o Venâncio Ramos é outro. Foi goleiro da seleção de futebol de areia do Uruguai também. O Júnior Capacete, lateral da seleção de 82, hoje comentarista. O Belete, que é uma cota Cruzeiro e Galo bem dividida. E cota Barcelona, autor do gol do título, no dia que o Ronaldinho Gaúcho não quis trabalhar, Sérgio.
Salvou a pele.
E, por fim, Frank Lampard, Glauber, é um dos gigantes do futebol inglês que nós tivemos a oportunidade de ver em campo, mesmo que num jogo bem by the vibe.
Sim, o Lampard, que hoje é técnico, né?
Hoje é técnico, importante lembrar
A
disso.
gente já tá no momento de ver os caras que a gente viu jogar muita bola sendo técnico já, então nós estamos ficando velho.
Exatamente. No dia.
E Lampard que é contra Cruzeiro porque jogou de azul a vida inteira, foda-se.
Observação. Dia 21 fizeram aniversário Luiz Pereira, jogador histórico da zaga do Palmeiras, e Pratini, um dos grandes da Colômbia. Oh, da Colômbia, da França, não é Colômbia, Colômbia. Dia 22 foi aniversário de Clyde Drexler, um dos grandes jogadores da história da NBA que estava no Dream Team de 92. O Evaristo de Macedo, que dispensa apresentações. E Vander Carioca, Celinho, cota Galo do futsal.
As pais do time histórico do Galo.
E tem texto lá no blog. Importante essa lembrança sua. A Ágata do vôlei de praia também é do dia 22. E o Leonardo Silva em mais uma cota Galo, Celinho.
Isso também é enorme, né? os maiores vencedores com a camisa do Galo.
E uma cotinha cruzeira ali
para.
Uma cotinha cruzeira para ele, para manchar ele com os atleticanos um pouquinho.
Passou lá.
Para encerrar hoje, dia 23, aniversariaram o Tiganá, histórico jogador francês do time do Pratini dos anos 80. A maratonista portuguesa, campeã olímpica, Fernanda Ribeiro. Patrick Vieira, também um dos grandes da história do futebol francês. E Zinedine Zidane, outro que a gente não deve nem apresentar, a gente só fala o nome dele.
Zinedine Zidane, ponto.
Ponto. Muito bem. Posto tudo isso, também fizeram aniversários vários momentos históricos de Copa, o bicampeonato do Brasil, o tricampeonato também fez aniversário, o Argentina e Inglaterra do Maradona fez aniversário, ou seja, toda hora tem um aniversário aí, e Glauber até citou isso no podcast passado, que a gente fica assim, recebendo essa enxurrada de efemérides copistas, e no final das contas a gente percebe que essa Copa de agora provavelmente vai passar longe das efemérides daqui a alguns anos. Celim, Campeonato Brasileiro.
Então, teve duas rodadas essa semana também, né?
Isso, tá tendo brasileiro toda hora. Fica tranquilo que não vai faltar brasileiro.
Na 12ª rodada, então. A gente até começou a falar dela, que o jogo na terça-feira, né? A gente fez. Não, peraí.
Isso
aqui. Teve a 13ª rodada?
Vamos, Celinho.
A outra já tinha ido, é verdade.
Celinho, teve só o fim de semana.
Oi. Pois é.
Onde é que você arrumou que teve duas rodadas?
É, porque agora é a Copa do Brasil, né? Eu tava pegando pra, na outra semana. Tô vendo aqui.
Celinho, você tem pouco trabalho, então faça ele direito, fazendo favor.
Tá bom. No sábado aqui teve Cuiabá e Ceará 0x0. O Santos empatou também com o Bragantino 2x2. Aí já no domingo, o maior destaque da rodada, o Atlético e Flamengo, né? O Atlético ganhou de 2x0. Bem mais fácil do que poderia ser, né? Também estava numa pasmaceira danada.
Marcelinho, pasmaceira até...
controlou o jogo.
Pasmaceira, você estava sendo até gentil, cara. Que
eu assisti o jogo dos 15 minutos do segundo tempo à frente. Pelada.
Horrível o jogo.
Realmente não teve muita coisa, não. O Galo estava pensando mais em ganhar o jogo e conter crise do que dar espetáculo, né?
E o Flamengo não consegue jogar a bola mais, não sei, não, quer dizer, né? A gente sabe mais ou menos
consegue,
o que está,
né,
acontecendo.
Que... Na quarta jogou pelo menos com vontade.
Jogar com vontade, tem muito time na Série B que joga com vontade, e nem por isso... Falando em jogar bola, que já jogou, pra mim não joga mais.
Naquele nível que ele sonha, eu acho que não chega com esse time, não chega mais não.
Pra mim não gasta nem ser que nem 2019. Aquilo ali foi um ponto totalmente fora da curva. Mas 2020 o Flamengo foi campeão brasileiro também.
Sim.
Sem dar espetáculo, mas foi campeão. E hoje a gente não consegue enxergar a possibilidade do Flamengo ser campeão.
Pontos corridos com esse pessoal realmente não dá.
Vou falar a verdade, é uma má vontade sem precedentes que esse time do Flamengo tá.
Pois é, é aquilo que a gente tava conversando, né? Os jogadores tomam a conta do clube de uma forma que ninguém mexe com ele.
É, Celinho, eu acho que o cara que te quiser entrar ali pra dar um jeito no Flamengo, esse aí vai ter que ter muita paciência e principalmente muito peito pra fazer isso, viu?
É. Verdade.
Adiante, Celinho.
Continuando aqui, o Corinthians venceu o Goiás por 1x0. O Corinthians, todo mundo falando que ele não fica lá em cima, ele tá lá vai ficando, sabe-se lá como.
O elefante em cima aqui, do
bosta. A gente,
Ninguém sabe como que foi parar lá, todo mundo acha que vai cair, mas ele continua agarrado lá até agora.
Pois é.
E eu vou te falar.
Nesse jogo aí aqui, a gente até sabe como é que foi, né? Que foi um pênalti sem menor condição de ter sido marcado e deram o pênalti, né?
Oh,
o Corinthians fez 1-0 e segurou.
Um pênalti absurdo, velho. Eu fiquei chocado de ver aquele pênalti, Celinho.
Pois é. A arbitragem estragou a rodada inteira, né?
Sim.
Vou até falar, emendar aqui de uma vez com o Inter e Botafogo, que já fica na mesma toada. O Botafogo teve um cara absurdamente expulso.
Inexplicável a expulsão dele.
Sim. Não tem como você defender os caras em ângulo nenhum, que você olha, né? Comprometeu o jogo, o Inter fez 2-0 e conseguiu ainda com o Botafogo com 1-0. Desde o comecinho do jogo, tomar a virada por 3-2. E aí teve um negócio que o time do Inter tá ficando marcado com esse negócio de ter os caras que não aceitam o jogo limpo acontecido normalmente. Os caras querem vencer na briga, na pancadaria.
Uhum.
Já foi assim em Grenal, é agora nesse jogo.
Tá virando uma categoria já do Inter, né?
E você tá ligado que lá em Porto Alegre, quem tá se sentindo injustiçado é o Inter. Porque teve alguns erros de arbitragem contra o Inter durante o jogo também. Então, assim, a arbitragem foi um desastre total nesse jogo.
Uhum. Eu já diria que essa foi, sem dúvida, a pior arbitragem do campeonato até agora. Foi assim, é uma calamidade atrás da outra esse jogo.
E olha que, assim, pra achar uma arbitragem ruim no campeonato é a coisa mais fácil que tem. Tem praticamente 10 por rodada. Esse aí conseguiu chamar muita atenção. E foi muito ruim.
Foi impressionante, cara. Realmente, esse aí eu achei impressionante. Adiante, Celinho.
O árbitro do jogo é irmão do Wilton Pereira de Sampaio, que vai ser o árbitro da Copa. Que também é bem ruimzinho.
Não, e veja bem, você vê como é que são as coisas. A gente tá aqui falando mal da arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira vive um momento terrível. E pela primeira vez na história, nós vamos ter dois árbitros na Copa do Mundo. Isso não faz sentido nenhum.
Pois é.
Basicamente, no pior momento da história da arbitragem brasileira, os caras vão ter dois na Copa. Cara. É impressionante.
Pois é. Não faz o menor sentido.
Com o Wilton lá, as seleções europeias vão achar bacana demais.
Mas você tá ligado que costuma esses caras chegar na Copa do Mundo é pitar bem, né? Porque você pode ver pela Libertadores, né? Que quando é campeonato brasileiro, o jogador respira perto do outro e eles marcam falta. Na Libertadores eles deixam o jogo correr.
Pois é. Graças a Deus, no jogo do Galo aqui, o árbitro era o Rafael Claus, que também erra, mas é o melhor.
É o menos pior. O Rafael Claus para a Copa do Mundo, beleza. Porque, assim, né, faz sentido que tenha um árbitro brasileiro na Copa do Mundo. E, em sendo o menos pior dos árbitros aqui, ok, né? O Rafael Claus está na Copa, faz todo sentido.
A gente tolera aí.
Bom, passar o resto dos resultados aqui. O Curitiba perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Parece que o Curitiba tá chegando no lugar dele.
Já repararam que toda
já
vez
tá
que
o
Curitiba
15.
Tá na Série A, nas 5 primeiras rodadas o Curitiba vai muito bem e o Atlético Paranaense vai muito mal. E aí depois, com o tempo, o Curitiba vai caindo, o Atlético Paranaense vai subindo, chega mais ou menos na metade do turno, ali no 2/3 do primeiro turno ali, o Atlético Paranaense passa o Curitiba e o Curitiba vai lá disputar para não cair. O Atlético Paranaense disputar uma vaga na Libertadores. Todo ano é isso que acontece.
Sabe-se lá como o Atlético encaixou com o Filipão.
Mas assim, é um ambiente propício, né, Celinho? Mais alguma
coisa? O Fortaleza ganhou do América de 1-0, né? Em casa, o Fortaleza já conseguiu sair da última posição, agora é o 19º.
Balança.
Tem 10 pontos aí, tá 5 pontos de sair da zona.
Eu vou falar a verdade pra vocês, com um pouquinho de boa vontade, Fortaleza sai.
Sai.
É.
A gente vai falar de resultado bom.
O problema é se
mais pra frente.
problema é se oscilar.
Pois é, o...
Se oscila, não tem gordura pra queimar.
O problema é que deu uma azedada no clima lá em Fortaleza também, com torcida cercando de jogador, diretoria afastando jogador, deu uma... Ficou meio nebuloso o esquema lá no Fortaleza. Ficou esquisito.
Pois é. Ninguém vai falar daqui a pouco disso, mas vencer o Ceará na Copa do Brasil é fundamental para melhorar
o clima,
né? Vencer o primeiro jogo, se conseguir a classificação.
Mas é que entrei também, né? Conseguir classificação são mais dois jogos, pelo menos, no Campeonato Brasileiro, desmobilizado, porque tem jogo da Copa do Brasil em seguida.
É isso. Precisa dividir a atenção, é pior. Atlético Goianiense fez 3-1 no Juventude. Juventude tá bem sem força pra sair da situação que tá. Fluminense fez 2-0 no Avaí em casa. E no clássico, o Palmeiras venceu com 2 gols dos acréscimos, venceu São Paulo de virada por 2-1 no Morumbi.
E eu vou falar mais uma coisa, porque eu vou ficar ressaltando isso o tempo inteiro, toda vez que eu vier aqui. É o segundo jogo que o melhor lateral do campeonato, da rodada, é o Gustavo Gomes, que é um zagueiro que está improvisado na lateral do Palmeiras.
Pois é.
E eu vou falar, não é aquela improvisação do camarada formal, só a linha de três lá atrás para liberar. O Gustavo Gomes estava indo na linha de fundo fazer cruzamento, eu não sei se vocês assistiram o jogo.
Aí fazer gol também.
Ele está de lateral esquerdo?
De direito.
Direito.
Tá jogando ele na direita e o Piquerez na esquerda. Eu vou te falar, Sérgio, Marcos Rocha, se não abrir o olho, ele não volta, viu?
Você tá ligado que isso...
Lateral direito, se não for o Marcos Rocha, fica faltando.
Isso é critério de desempate para a seleção da rodada, hein? Ou seja, temos aqui um seríssimo candidato a craque do campeonato.
No jogo contra o São Paulo, ele tava indo na linha de fundo fazer cruzamento, como se ele jogasse lateral a vida inteira, cara. Eu fiquei realmente impressionado.
Pra se bobear, ele deve ter formação de lateral na categoria de
base. Roda.
Pode ser, mas...
Tem algum cacuete, assim, de...
Essa rodada até cabe o Mariano na lateral direita, que ele jogou bem contra o Flamengo. Não sei se melhor que o Gustavo Gomes, que eu não assisti o jogo.
Gustavo Gomes até gol fez, velho. Fez até gol, velho. De tanto que ajudou. Mais alguma coisa?
Mas seria isso aí. O artilheiro é o Calheiro ainda com 9 gols.
Mas na boa vontade que essa turma tá de fazer gol aí, você vai ficar um bom tempo aí. Vai
ficar um bom tempo, velho.
Agora, a parte dele... Deve fazer gol, fazer mais gol, aí eu já não te garanto, tá bom? Série B, Grauber, como é que tá aí? Mudou alguma coisa? Eu tô perdendo aí, que é a última rodada, nós falamos do Cruzeiro ganhando de novo, né?
A Série B é crise porque, assim, o Cruzeiro não muda de... Não avança, não, o time não evolui, não sai do lugar. O Cruzeiro tem crise por causa disso. A gente já tinha falado na semana passada, né? A gente gravou na sexta-feira, já tinha acontecido o jogo do Cruzeiro da rodada passada, que foi contra a Ponte Preta na quinta-feira. Mas depois daquele jogo, ainda aconteceram, ainda teve mais um calhamaço de jogo. Pela frente, porque o jogo do Cruzeiro era meio que a abertura da 13ª rodada. No mesmo dia do Cruzeiro, na verdade, né, na terça-feira passada, quer dizer, a Chapecoense já tinha ganhado de 1-0 do Bahia, resultado bom para o Cruzeiro. Né, aí o Cruzeiro, na quinta, ganhou da Ponte Preta. E aí começaram os jogos para fazer a rodada acontecer. Mesmo o Vila Nova empatou 0-0 com o Operário. O Brusque ganhou de 1-0 do Criciúma, lá no Heriberto Rios. O CRB e Ituano empataram 1-1. O Grêmio finalmente parece que deu uma firmada no corpo e ganhou do Sampaio Corrêa. Foi a segunda vitória seguida do Grêmio, né? Não é isso? Foi o turno. Não,
foi
a segunda
vitória. Não? Foi...
É que o Grêmio ganhou uma, empatou outra, depois. Depois ganhou de São Paulo correr. Não me enganei. É, a Tombense ganhou de 3-1 do Novo Horizontino. É...
Fora de casa.
Fora de casa, lá em Novo Horizonte. E diga-se de passagem, o. É, apesar do 3-1 aqui, o jogo foi complicadíssimo para a Tombense, que a Tombense jogou com um jogador a mais e tomou pressão do Novo Horizontino o jogo inteiro. Fez 1-0, tomou pressão o tempo todo, tomou empate, depois fez 2-1 e 3-1 no finalzinho do jogo.
Detalhe, né? O Tombense tem 4 vitórias no campeonato, 4 vitórias nas últimas 5 rodadas.
Deu uma engrenada no campeonato, hein?
Saiu da lanterna para o sexto lugar.
Já, teoricamente, brigando por vaga de acesso, mas eu acho que não vai ficar aqui, não. Eu acho que, né, em algum momento ele vai oscilar para baixo de novo. Não necessariamente para entrar na zona de rebaixamento e voltar para a Série C, mas... É, até porque ele tá criando uma gordura importante agora, né, nessa sequência de vitórias. Mas eu acho que eles não vão brigar por vaga, não.
Compensação, o Novo Horizontino, que chegou a ser quinto colocado, 4 derrotas nos últimos 5 jogos, agora já está ali coladinho no rebaixamento.
É, e o Novo Horizontino que caiu no Campeonato Paulista, não foi isso? Ou eu tô enganado?
Eu acho que não caiu, não. Mas vamos checar, enquanto isso você pode seguir.
Sim, o Vasco, confirmando mesmo a boa fase do time, ganhou de 1-0 do Londrina fora de casa. Baita resultado, que jogar lá em Londrina não é fácil.
Aí assim, tá, o Novo Horizontino foi o primeiro rebaixado do Paulistão, inclusive.
Pois é, assim, eu sei porque caiu no Campeonato Paulista e começou bem a Série B. Então assim, deu um nó na minha cabeça aí, esse time do Novo Horizontino. É... O Náutico empatou 1-1 com o Sport nos Aflitos, no clássico lá de Tubici. E o Guarani empatou em 0-0 com o CSA no Brinco de Ouro. Já começou também a 14ª rodada, o CRB já ganhou de 2-1 do Fortaleza da Chapecoense lá na Arena Condá. E por enquanto esse é o único jogo dessa rodada agora.
Pois é. É, seguindo aqui, agora para a Série C, né? Inclusive o Cruzeiro perdendo 2-1 ainda, né? Então está tudo sob controle.
Os 40 do segundo tempo.
É, na Série C, o Mirassol segue líder, né? Aliás, o Mirassol assumiu, retomou, né, a liderança, que ele tinha perdido a liderança para o Paysandu. Com a vitória conquistada na última rodada, quando a equipe do interior paulista bateu São José em casa por 2-1. O Brasilzão de Pelotas deu uma embicada também para cima, bateu 3-1 a Ferroviária, o Ferroviário jogando em casa, e deixou a lanterna. O Campinense foi ao Batistão e bateu Confiança por 3-2, Manaus e Figueira empataram em 1-1, lá em Manaus. Aparecidense bateu o Paysandu por 1-0 e tirou o time de Belém da liderança. O Botafogo da Paraíba bateu por 2-0 o Atlético do Ceará. O Vitória perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. O Remo também perdeu em casa, só que para o Altos do Piauí por 2-1. Floresta empatou com o Volta Redonda em 1-1. E Ipiranga e ABC não saíram do zero. Com isso, a liderança do Mirassol com 23 pontos, seguido por Paysandu e ABC, que tem 21. O Botafogo da Paraíba tem 20, o Figueirense 18, o Volta Redonda, o Ipiranga e o Manaus tem 17. E esses seriam os 8 classificados para a próxima fase, já que com esse empate, o Manaus ultrapassou o Remo, que é o 9º colocado com 16 pontos, mesma pontuação do São José do Rio Grande do Sul. A Aparecidense tem 15, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 14 e o Altos tem 13. O Ferroviário e o Campinense tem 12 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vitória, com 11 pontos. E mesmo pontuação do Floresta, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. A diferença está no saldo de gols, que o Vitória deve 1 e o Floresta deve 8. O Confiança tem 10, o Brasil Pelotas e o Atlético do Ceará tem 9 pontos. Mas você vê que está bem embolado, né? Como quase todas as divisões do Brasil são. A Série D, a gente segue aqui, pouca mudança, né? No Grupo A, Amazonas, Rio Branco, São Raimundo e Trem seguem se classificando. Agora faltam apenas, já temos 10 jogos realizados, faltam apenas 4. Motoclube, o Tocantinópolis, o Castanhal e o Pacajus seguem avançando no Grupo 2. No 3, Retrô, Souza e Icasa. E o América de Natal entrou na zona de classificação junto com o Icasa, tirando de lá o Afogados da Engazeira, sério. Coisa desagradável aqui. Grupo 4, Asa, Lagarto, Jacuipense e Juazeirense estão avançando. No 5, Brasiliense, Anápolis, Operário de Várzea Grande e Costa Rica estão indo para a próxima fase. No 6, Nova Venécia, Pouso Alegre, esse Pouso Alegre aí eu não estou entendendo. Ferroviária e Real Noroeste estão classificando, mas aqui até o RT, que tem 12 pontos, que é a penúltima, todo mundo tem chance de classificar, exceto a Caldense, que tem só 2 pontos, e está perdendo para todo mundo. O grupo 7, São Bernardo, Paraná, Portuguesa do Rio e Santo André. A Portuguesa do Rio e o Santo André entraram na zona de classificação com vitórias na última rodada e tiraram de lá Nova Iguaçu e o Cianorte. O Oeste também caiu bastante aqui. O curioso aqui é que o São Bernardo é líder do grupo com 6 vitórias e 4 empates, quase a mesma pontuação do Paraná, que tem 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, sendo que as 5 vitórias do Paraná foram nas 7 últimas rodadas, porque ainda não tinha aprovado a SAF. Aprovou, os caras começaram a ganhar. E o curioso aqui é que o São Bernardo, que lidera o grupo, é o único time nas 4 divisões do Brasil que ainda não tomou nenhum gol. O único time que ainda não foi vazado. E para encerrar o grupo 8, Azulis, Cascavel, Caxias e Aimorés estão avançando. Terminando o Brasileirão, que você achou aí das Copas, Grauber? O que você pode trazer aí pra gente?
A Copa do Brasil, você fala?
Exatamente.
Da Copa do Brasil, a rodada começou na terça-feira,
foi terça. Não, foi quarta. Acho que só teve jogo quarta e quinta. Não lembro de ter tido jogo terça. Né?
Foi quarta, né?
O Celinho tá em tempo de virar o juiz ali, porque tá interessado em falar só do jogo da festa.
Começou só na quarta-feira mesmo. Eu achei que tinha tido jogo na terça, mas não teve. Na quarta-feira teve um calhamaço de resultado. A gente tinha uma expectativa grande em relação a essa fase da Copa do Brasil, porque calhou de acontecer muito clássico no sorteio, né? Sorteio, eu achei esquisitíssimo, inclusive, porque tava dando só clássico, um atrás do outro, assim. Eu já tava, inclusive, preparando para sair um Cruzeiro Atlético ali em algum momento, mas acabou que Cruzeiro e Atlético estão enfrentando rivais entre si, né? O Atlético enfrentando o Flamengo e o Cruzeiro enfrentando o Fluminense. Mas vamos falar dos resultados aqui, porque de cara a gente já teve um resultado atípico, né? Porque num clássico aconteceu um 4-0, coisa rara, e o Corinthians meteu 4-0 no Santos. Uma noite terrível pro Santos, deu nada certo pros caras. E já pro Corinthians deu tudo certo, naquele mesmo esquema que a gente tá falando do Campeonato Brasileiro, né? A gente não sabe por que tá acontecendo as coisas como no Corinthians, mas as coisas estão acontecendo lá, inexplicavelmente.
Assim, é aquele negócio que é até difícil de explicar pro pessoal, mas é assim, um amontoado de jogador, é assim que tá funcionando.
O técnico tá se virando bem com os caras que tem.
Eu ainda acho que em apesar algum dos momento vai... Que o time vai voltar ao normal, né? Os resultados vão começar a acompanhar o futebol apresentado. Mas esse momento ainda não chegou. É.
Sim. Agora, o Santos tá com muito jogador novo, né? Então, às vezes o cara
se espera sempre. E vamos combinar também que esquisito foi o momento que o Santos liderou o Campeonato Brasileiro. Porque o Santos fazer um negócio desse aqui que já tá no radar. Continuando os resultados, é que o Atlético Paranaense fez um baita resultado, ganhou de 2-1 do Bahia lá na Fonte Nova. De virada, deu uma,
de virada, né?
Uma caminhada boa na classificação aí. O Atlético Goianiense e o Goiás, né? Dois times do outro clássico aqui. Ficou no 0-0 lá no Antônio Ascioli. Um outro clássico lá no Recife, no Ceará. Fortaleza e Ceará. O Fortaleza ganhou de 2-0. Baita resultado também. O Ceará está num momento melhor do que o Fortaleza, né? Assim, um ambiente mais tranquilo e tal, mas o Fortaleza conseguiu ganhar.
Até que a gente está falando disso, sim, tem um tempo já, né? Do ambiente do Fortaleza.
E Celinho, o Atlético ganhou de 2-1 do Flamengo.
Pois é, o Galo fez o jogo que tinha que fazer, né? Deu uma segurada, apesar que o Flamengo foi bem diferente do que apresentou domingo. Mas aí o Galo tava com dificuldade de sair da pressão do Flamengo. É uma dificuldade até antiga do Atlético. Quando te impressiona ele aqui
no Mineirão,
encaixa a marcação lá na frente.
O Nero que você vai falar que eu tô começando a ver que você tá caminhando para falar mal de Turco Mohamed.
Tô não. Ontem ele fez, obrigado, o que tinha que fazer. O time não tá conseguindo sair, você mantém atrás, controla espaço, né? O Atlético fez. Agora ficou condicionado também pelo gol cedo, né? Tranquilizou um pouco as coisas pro Atlético. Uma falha gigante do Diego Alves. Uma saída desnecessária, né? O Hulk não tinha nada com isso.
E outra coisa, uma falha do Diego Alves, ok, mas. Pelo amor de Deus, essa defesa do Flamengo. O cara deixa o Hulk livre.
É. Sim. O Mariano aproveitou e descolou um lançamento fantástico.
Ah, Celinho, mas assim, isso tudo eu concordo assim, totalmente, mas o que eu não consigo aceitar é a defesa deixar o Hulk livre em 2022.
É. Ah, inclusive acrescentar solidariedade ao Mariano. Perdeu a mãe e ficou sabendo no final do jogo.
Isso eu acho muito complicado.
O aniversário dele é hoje.
Eu quero o aniversário dele.
A mãe faleceu na véspera do aniversário.
Mas foi isso. A única coisa para se lamentar é não ter feito o terceiro gol. Então, acertou até uma bola na trave e tomou um gol com um lance de lance criado por Rodinei.
Rodinei, você é bem.
Deixou.
O Rodinei mudou o jogo, sim. Você não pode falar mal dele, não.
É. Pois é. Pior que foi. E deixou o jogo aberto, né, pra volta.
Aberto o Nunes também, né?
Se o Flamengo jogar.
O Flamengo não é lá muito confiável.
O Flamengo
confiável,
jogar a bola, tá aberto, mas assim, eu tô achando que vai dar outra sapecada lá.
Eu tava falando com vocês ontem que, né, se tivesse quatro, mas daqui até no momento da convocação pra Copa, se tiver mais três jogos Atlético e Flamengo, o Hulk vai pra Copa. Porque o Hulk regula contra o Flamengo, mas,
O detalhe também é que o jogo
Flamengo repercute no país inteiro.
Assim, o problema é o jogo ser daqui 3 semanas. Porque
daqui 3 semanas o Flamengo já embalou 2 vezes, entrou em crise 3 vezes, o Atlético embalou 3 vezes e entrou em crise 2 vezes. Só para continuar falando os resultados aqui, Célio, acabou de acabar Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro, Fluminense e Cruzeiro, na verdade, né? 2-1 pro Fluminense mesmo. Achei que ficou até bom, assim, pela tragédia que foi o jogo do Cruzeiro. 2-1 é um resultado factível. E o último jogo que está acontecendo também, simultâneo ao mesmo tempo aqui do jogo do Cruzeiro, foi. Não, mentira, não é simultâneo ao mesmo tempo, não. O São Paulo está ganhando de 1-0 do Palmeiras lá no Morumbi. O jogo tá no intervalo agora. É bom lembrar que no jogo deles, entre eles, no Campeonato Brasileiro, agora no final de semana, o São Paulo fez 1-0 com o Patrick, igual agora, o Patrick também foi o autor do gol. E o Palmeiras, aos 45 do segundo tempo, estava perdendo de 1-0 ainda. E o Palmeiras ganhou o jogo.
Se continuou, sabe, porque o São Paulo venceu o Palmeiras lá no Aliança.
Acontece. Esse dia do Palmeiras estava uma maldição egípcia, cara. Não tinha conseguido entender o que que estão arrumando.
E vai ter o América e Botafogo no
Não
dia 30.
faço
Não,
ideia
não
do
faço
que
ideia por
aconteceu.
que esse jogo é só no dia 30, mas vai
Mas aconteceu. Bom, terminamos aqui a Copa do Brasil. Vamos seguir aqui com nossa previsão. Nossa previsão. Vamos seguir aqui com nossas pautas. Vamos mudar agora de esporte, né? Aliás, antes de mudar de esporte, é o Brasileirão Feminino, que eu tenho notas a dar aqui, porque eu queria muito entender o time feminino do Cruzeiro. Acho que é um período de transição, não sei, mas assim, é um negócio que precisa realmente ser estudado, essa temporada do time do Cruzeiro. Chegamos na 13ª rodada do campeonato, o Cruzeiro perdeu de 2-1 para o Esmaque, que está na zona de rebaixamento.
Aquilo que nós falamos semana passada, né?
Depois de
O Cruzeiro
enfiar.
tem 4 jogos até acabar. 3 fáceis e 1 difícil. O Cruzeiro vai ganhar só o difícil.
E vou te trazer outra. O negócio poderia se complicar, mas o São José perdeu para o Real Brasília por 1-0 e a vantagem do Cruzeiro para o São José está em 4 pontos e restam apenas 2 partidas. Ou seja, o Cruzeiro, se vencer um dos 2 últimos jogos, escapa. Agora a classificação foi para o espaço. Agora não dá mais não. Apesar de matematicamente dar, a gente sabe que não dá. E o Galão, Celinho, complicou, hein? Perdeu pro Flamengo, caiu de quinto lugar para oitavo, cara.
Nessa overdose de Atlético e Flamengo, nesse aí dormiu. Feminino, o cara perdeu
em
casa.
E se complicou, Celinho, porque o que que acontece? A Ferroviária, a sorte do Atlético até esse momento que a gente tá falando, é porque a Ferroviária perdeu pro São Paulo, que é totalmente normal, né? E os próximos confrontos, que eu até tenho que olhar para a Ferroviária. Se bem que o Avaí e o Grêmio também estão na briga. Mas o Atlético vai ter um confronto direto com a Ferroviária, só que lá na Fonte Luminosa. E o Grêmio está disputando a vaga e vai pegar o São José. Então pode ser que o Grêmio rebaixe o São José para ajudar o Cruzeiro. Mas eu não preocupava, o Cruzeiro vai sapecar o São Paulo na próxima rodada. Vocês anotam isso? Semana que vem, São Paulo em terceiro lugar, disputando a liderança do campeonato. Ganhou outro dia do Palmeiras, vai chegar aqui, vai tomar uma sapecada do Cruzeiro, vai perder até o rumo de casa.
Nossa, a tabela do Galo pelos times que enfrenta é muito difícil. Tem confronto direto, depois tem o sexto colocado
Vai
atual, né,
ter
com o
dois
Real Madrid.
confrontos diretos. E o problema todo é esse, né, Celinho? Não podia ter perdido esse jogo pro Flamengo. Porque
Pois é.
basicamente do Grêmio para cima tá todo mundo disputando vaga. E vai ter muito confronto direto. O
É.
Kinderman é o que tem menos chance, na minha opinião, porque ele vai ter que ganhar do Inter. Ele pega o Inter e o Palmeiras. Não vai ganhar nenhum dos dois. Então o Kinderman eu tiraria da briga, mas o Grêmio vai pegar o São José correndo risco de cair. E depois ele pega o Corinthians, o que pode salvar o Atlético é isso. O problema é só até perder para Ferroviário. E aí vai ficar 2 pontos, vai complicar
Assim,
muito.
seria legal classificar, claro, mas o primeiro objetivo do Galo, que foi fincar o pé na
Ah.
Série A, já conseguiu, né? Pelo
E
menos
aí,
isso.
eu tô até agora tô sem entender esse time do Cruzeiro, né? Como é que perde para o Smack? E detalhe, né? O Smack rebaixado, né?
Vai
O Smack
entender.
está rebaixado. Porque assim, ele só não escapa do rebaixamento se ele ganhar os 2 jogos e o Cruzeiro perder os 2. E para quem tiver curioso e achando que isso ainda vai acontecer, a tabela do Smack reserva confrontos contra o Palmeiras. Só isso aí já acabava a discussão. Quem que é o outro? É o Palmeiras e o Corinthians. Smack não vai ganhar esse jogo, gente. Então. E a artilheira continua sendo a Cristiane com 2, só que a Bia Zanerato aproximou dela agora, chegou a 8. Terminasse hoje, Palmeiras 31, Inter 30, São Paulo 29, Corinthians 28. Todos esses já estão classificados. Flamengo 21, Real Brasília 20, Santos 19, Atlético 19, Ferroviária 18, Avaí, Kinderman e Grêmio, os dois com 17, estão disputando as últimas 4 vagas. O Cruzeiro e o São José disputam para ver quem vai ser o último rebaixado, com a diferença que o Cruzeiro está 4 pontos à frente e tem uma vitória a mais do que a equipe do interior paulista, que já foi até campeão mundial. Vai cair pela primeira vez. Smack está praticamente rebaixado. Falta só alguém chegar e empurrar. Só não caiu porque o Cruzeiro não ganhou dela. Era o jogo de rebaixar ela e escapar, mas o Cruzeiro fez questão de perder. Crespo e Bragantino já estão rebaixados. Mas o Bragantino, depois que confirmou o rebaixamento, já beliscou 3 pontos. Já está com 4. Bom, terminamos aí o nosso giro pelo futebol, né? Fazer então a Fórmula 1, porque teve GP do Canadá, teve chuva, teve bastante movimento e no final terminou do mesmo jeito. Verstappen ganhou o GP do Canadá disputado no circuito Gilles Villeneuve, só que dessa vez a Ferrari apareceu de novo, com o Carlos Sainz Jr. chegando em segundo lugar. E Lewis Hamilton finalmente conseguiu o pódio para ele, terminando em terceiro. Celinho, para você que estava perguntando, o negócio desandou para o Hamilton mesmo. Ele simplesmente ligou, foda-se. Né? Mas está
Desistiu da
bem, né?
temporada já.
Ele está 100 pontos atrás do líder. Não tem nem que tentar nada, não. Com isso, o Verstappen
Entendo.
ampliou a vantagem dele. Na verdade, o segundo pódio do Hamilton. O Verstappen ampliou a vantagem dele para o Checo Pérez, agora são 175 a 129. E o Leclerc apareceu aí já com 126, querendo voltar para a briga. Mas agora está com muita cara que o Verstappen ganha. Sexta vitória do piloto holandês, enquanto o Leclerc tem aquelas 2 vitórias no começo do campeonato. E o Checo Pérez, o mexicano, tem mais uma vitória. É, agora sim, Glauber, pode trazer para a gente a Stanley Cup
Sim,
NHL a 1.000 por hora.
na semana passada, quando a gente gravou, tinha acontecido apenas o primeiro jogo da série, né? Eu tinha falado que Colorado tinha ganhado de Tampa Bay por 4-3 no tempo extra, né? O jogo tinha ficado empatado, tinha ido para prorrogação. E aí, depois aconteceu o segundo jogo também lá em Colorado, lá em Denver. E Colorado simplesmente sapecou 7-0 no Tampa Bay. Só isso. Surpreendente, né? Lembrando que o Tampa Bay Lightning, né? O atual bicampeão, né? Assim,
Atual campeão, né?
tem um time muito forte e Colorado é meio que o azarão da final. Aí a série foi para Tampa. Tampa Bay ganhou o jogo 3 por 6-2 de Colorado. Colorado, então, né, resultado ok. E aí aconteceu o jogo 4. E o jogo 4 foi o jogo, talvez, da redenção de Colorado, porque o jogo ficou empatado em 2-2 no período normal e foi para a prorrogação. E na prorrogação, o Colorado ganhou de novo. Segundo jogo que vai pro overtime, segundo jogo que o Colorado ganha. E agora ganhou lá em Tampa. E com isso, o Colorado está liderando por 3-1 a série, ou seja, está a uma vitória de ganhar a NHL esse ano.
Que é aquela maldição que a gente falou, que a última vez que ele apareceu para Catimbó, atual campeão,
tá,
olha aí.
Está acontecendo de
acontecendo
novo.
De novo.
O jogo 5 vai ser amanhã, sexta-feira. Então, muito provavelmente, quando esse podcast sair, já vai ter acontecido o jogo e já teremos um campeão ou estaremos em vias de acontecer o jogo 6, que vai acontecer no domingo.
Então, semana que vem, nós estaremos com toda certeza tratando de um campeão.
Até porque o jogo 7 é terça-feira. Então, na semana que vem, necessariamente, a gente vai falar o campeão. Se a coisa render demais, né? Se Tampa reagir na série aí e conseguir levar para o jogo 7... Que só assim que para Tampa ganhar, né? Tampa tem que ganhar os três próximos jogos para ser campeão. E pode ser que tenha até na terça, mas eu honestamente, do jeito que o Colorado tá vindo aqui, eu acho que não chega lá não. Pode até não resolver amanhã, mas eu acho que de domingo não passa não.
E falar que é muito raro em qualquer uma das ligas americanas que tem melhor de 7. Um time virar um 3-1.
A vaga muito na mão. Muito. Inclusive porque o jogo amanhã vai ser em Colorado. Né? É em casa o jogo. E 4-1 é o placar clássico da classificação nessas séries melhor de 7 lá nos Estados Unidos. Né? Via de regra, o jogo sempre fica
4-1. Pois é. Seguindo aqui, temos o Mundial de Vôlei, que terminou disputado em Roma. O masculino, o Brasil tinha duas duplas qualificadas, mas acabou ficando sem o título. O André Stein e o Jorge, eles chegaram à disputa de bronze e conseguiram garantir a medalha de bronze para o Brasil, né? Eles tinham perdido a semifinal para a dupla da Noruega, mas garantiram depois o bronze contra a dupla Qatari. Venceram o jogo da disputa de medalha por 2-0. A final, o Anders Moe e o Christian Sørum da Noruega conquistaram o primeiro título da história do país no vôlei de praia, ao derrotar, no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, no caso, ao derrotar o Vitor e o Renato na final. Com 2-1 de virada, a Noruega, pela primeira vez, tem um título para chamar de seu no vôlei de praia, na categoria masculina. Agora, no feminino, a Duda e a Ana Patrícia chegaram como única dupla do Brasil e ganharam o título. Elas ficaram com a medalha de ouro ao derrotar na final a Bokovec e a Wilkerson, do Canadá, enquanto a medalha de bronze ficou com a Alemanha, com a Miller e a Tillmann. Com isso, o Brasil conquistou 3 medalhas e acabou saindo liderando o pódio do Campeonato Mundial de Roma, sendo que no feminino foi o 5º título do Brasil no Campeonato Mundial, o que faz ele se isolar em primeiro lugar, superando os Estados Unidos, que tinham 4 títulos no feminino. Lembrando que o primeiro Campeonato Mundial foi disputado em 1997 em Los Angeles e o ouro ficou com a Jaque e a Sandra do Brasil. E as maiores vencedoras do Campeonato Mundial. Um doce para adivinhar quem que é. Exatamente. Tem três títulos seguidos, inclusive. 2003, 2005 e 2007, lembrando que a cada dois anos temos o Campeonato Mundial. E o outro título dos Estados Unidos é da Cassie e a April Ross, a Ross que acabou jogando depois com a May. Eles não foram campeãs. No Brasil, a única dupla que ganhou duas vezes foi a Adriana Bear e Sheldon. Além delas, a Juliana e a Larissa tem um título, e a Bárbara e a Ágata também tem um, além de agora, né, a Duda e a Ana Patrícia. Já no masculino, o Brasil tem o Brasil foi campeão sete vezes, sendo que nunca uma dupla foi bicampeã. Isso é bem curioso, porque tem até os que ganharam duas vezes, mas sempre troca de dupla, que é até muito curioso isso. No caso aqui, por exemplo, o Brasil tem título com Evandro e André, com Alisson e Bruno, com Alisson e Emanuel, ou seja, o Alisson é um dos que tem dois títulos, com Márcio Araújo e Fábio Luiz, com Ricardo e Emanuel, o Emanuel também tem dois títulos, e com o Zé Marco, o Loyola e o Emanuel, né? Não é falar que é do Zé Marco. Mas aí é o terceiro título do Emanuel, que é o maior campeão. E tem o Rogério e o Guilherme, que pouca gente lembra, mas eles foram os primeiros campeões lá em 97. Só que o povo não lembra deles, porque na Olimpíada eles caíram na primeira rodada. E agora, para encerrar, alguém estava sabendo que estava rolando aí o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos? Acontecendo, Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, inclusive uma imagem cabulosa, né? A atleta dos Estados Unidos desmaiou na prova de mergulho. A técnica mergulhou e tirou ela da piscina, velho. Fiquei assustado com a imagem, que ela simplesmente caiu desacordada. A imagem realmente é impressionante, mas... o Brasil já tem medalha, inclusive. É um negócio que eu queria muito conseguir entender como é que o Brasil consegue ganhar tanta medalha na natação, até quando tá tudo dando errado.
É impressionante, porque é só na Olimpíada que não ganha, né?
É um negócio. Na última conseguiu um bronze aqui, um ali, mas é um negócio que eu não consigo entender. Chega no Mundial, no Brasil arruma um fervedor de ganhar medalha. Eu não consigo.
E o Mundial é levado a sério por todo mundo. Assim, não é um negócio que aquele trem que os brasileiros levam a sério e ninguém mais leva, por isso que os brasileiros conseguem medalha. Não é assim que funciona, né? Impressionante.
Exatamente. E semana que vem a gente vai trazer, né, um apanhado final do Campeonato Mundial para ver como é que ficou as medalhas. Inclusive o Caleb Dressel teve uma prova lá que ele ficou de fora dela por índice técnico. Você vê que o treino não tá fácil não, viu? Bom, senhores, eu acho que não faltou nada aqui da nossa lista. O Wimbledon está em andamento, mas ainda não aconteceu nada
tá
demais,
muito
né, Grau?
Ainda tá naquelas fases prévias ainda, então.
As preliminares, então por isso a gente vai só falar da Bia Haddad, que ganhou mais um título, né? Segundo título consecutivo dela. Ela havia ganhado em Nottingham e ganhou agora o aberto de Birmingham. E nessa lista de duas vitórias, ela já sapecou a Maria Sakkari, a Maria Sakkari, que é bicampeã de Wimbledon, que é campeã de... Eita! A Maria Sakkari, que é top 5 do mundo. A Petra Kvitova, que é bicampeã de Wimbledon, e a ex-número 1 do mundo e também campeã de Wimbledon, Simona Halep. Ou seja, está batendo grandes tenistas, especialistas em grama, e chega em Wimbledon no top 30 do mundo, na 29ª posição, que é a melhor posição de uma brasileira desde Maria Esther Bueno, que na época da Maria Esther Bueno ainda não tinha esse ranking. Mas se você for fazer um cálculo aproximado, ela lideraria o ranking, né? Mas é realmente impressionante o trabalho que ela está falando. Inclusive, Grau vai falar aí melhor, mas Ela mal sabia pois que ela sabia fazer isso, né? Como a gente citou semana
ela
passada.
Ela ganhou da Simona Halep na semifinal de Birmingham e não teve final porque a adversária dela estava com dor no pescoço, que é inclusive a dupla dela, né? A chinesa lá, Zeng. Wang.
A chinesa Wang. Wenting.
Ela a não teve final, ela ganhou a final por WO, né? E lá em Birmingham ia acontecer da semifinal e a final serem no mesmo dia. Porque tava chovendo muito no sábado, não teve jeito de ter a semifinal, aí a semifinal foi adiada pro domingo e já seria tipo a semifinal de manhã e a final de tarde. E aí não precisou ter final porque a adversária da Bia Haddad não se machucou. Agora, Brunão, está acontecendo outro campeonato, é o ATP, ATP não, o WTA 500 agora, é um campeonato mais importante do que esses dois que ela disputou agora, e ela está na semifinal.
Que provavelmente vai ser então, mais um título.
Então provavelmente eu não sei porque, né, assim, agora é um WTA 500, não é 250 mais. Mas, de toda forma, já é um... Vai melhorar mais ainda a posição dela no ranking da WTA. Então, assim, ela vai chegar na ponta dos cascos para o Wimbledon. Quem sabe vem um resultado bom aí. Acho que título, evidentemente, é querer demais, né? Mais uma boa campanha, chegar nas fases agudas lá, talvez fazer frente para as grandes jogadoras, talvez a gente pode esperar aí para o Wimbledon.
Exatamente, só para não deixar passar batido, né? A Serena Williams venceu a primeira dela esse ano. Eu não tava me ligando muito nisso, não, mas ela não vencia desde o ano passado.
Mas é porque praticamente não jogou também.
É, sim. Mesmo assim, velho. Olha assim, é impressionante. Então é isso, senhores. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí? Você tá num desânimo, nem tem jogo do Atlético hoje para você ir ver. Despeça-se da turma,
Celinho.
Até a próxima. Ah, isso aí, gostei dessa parte. Foi convicto, Celinho.
Prazer, até inenarrável, até a próxima.
E é isso, pessoal. Terminamos mais uma edição do Startcast. Quem quiser falar com a gente, blogstartsports.com.br ou @blogstartsports na rede, @graubefm, @brunocsantos e @omarcelomar no Twitter. É isso, um grande abraço e até semana que vem. Valeu!